Nasceu em Lisboa em 1977. Ele é ator, diretor de teatro, diretor, dramaturgo, roteirista e produtor. Dirigiu duas curtas-metragens, Immaculate, que ele também escreveu e produziu, e estreou no Festival Internacional de Cinema Indie Lisboa em 2013, e o Nameless, que escrito com Marco Martins, estreou no Festival Internacional de Cinema de Las Palmas de Gran Canaria, que ganhou uma menção especial no Festival Internacional de Cinema Indie Lisboa em 2010. Atua em filmes de Miguel Gomes, Marco Martins, Margarida Cardoso, João Canijo e Ferreira, entre muitos outros. Ele é nada mais nada menos do que Gonçalo Waddington e foi convidado especial do episódio 18 do podcast Iguarias de Entretenimento.
Quando tu começaste, qual era o teu principal objetivo no mundo cinematográfico? Querias ser ator, realizador?
Olha, é engraçado que eu quando eu a uma dada altura estava no 11º ano de Humanidades, naquela altura chamava-se Humanísticas em Jornalismo, e eu não tinha bem, eu nunca tinha pensado em ser ator ou trabalhar no teatro ou no cinema. E lembro-me que eu não gostava muito do curso de jornalismo, não estava nada motivado na escola. E lembro-me de ver um amigo meu, eu morava em Carcavelos na altura, e ele tinha lá uma t-shirt que dizia Escola Profissional de Teatro de Cascais. E eu perguntei-lhe onde é que aquilo era, e ele disse que sabia que era na Amoreira, que aquilo era uma t-shirt da escola do irmão dele. E eu, no dia a seguir, telefonei para a escola, isto era algures de abril, maio, e disseram-me que iriam ter provas em julho, final de junho, início de julho, para o ano seguinte, o ano letivo seguinte. E eu fui, fiz essas provas e entrei no ano letivo seguinte. E a verdade é que eu nunca tinha pensado naquilo, mas quando estava naquele processo a fazer as provas para a escola e tudo, pensei, isto é o que faz mesmo sentido para a minha vida. E na verdade é que pronto, já lá vão 25 anos e por ali fiquei. E eu, de facto, eu lembro-me, uma das coisas que eu mais fazia era realmente ver filmes. Eu ia bastante ao teatro, não ia tantas vezes como vou agora, porque naquela altura teatro, pá, estamos a falar, eu tinha pá, 15, 16, ia algumas vezes, mas precisava de ir acompanhado. Pá, 90% do teatro era em Lisboa. Mas eu via mesmo muitos, muitos filmes. E via filmes, via coisas na RTP2, como por exemplo os 5 dias, 5 noites, em que eu aprendi a ver filmes de realizadores pá, que de outra maneira não conseguia ver. E havia naquela altura, que é uma coisa que já não há muito, ou acho que já não há quase nenhum, que eu saiba, os clubes de vídeo,
Ah,
de
sim.
cassete de VHS, e havia dois ou três clubes de vídeo que eu e o meu irmão frequentávamos e que tinha, para além de todos os filmes muito conhecidos, os blockbusters, as coisas mais famosas, tinham grandes coleções de filmes, inclusive europeus e filmes cinema americano dito mais independente. Portanto, eu tive alguma escola e alguma base, ou seja, que serviu de influência para tudo isto. Portanto, na verdade, eu lembro-me até na escola de teatro, quando me perguntaram o que é que eu queria ser, eu disse encenador. Portanto, eu queria. E na verdade, eu, além de eu querer ser ator, eu já sabia que enquanto era ator eu também gostava do processo de direção. E gosto de entrar nas coisas que eu dirijo também, que é uma coisa que eu faço nas minhas peças. Portanto, não te consigo dizer o que é que eu queria mesmo, mas na verdade, se calhar já sabia que queria tudo, por isso é que era difícil não saber bem o que eu queria.
Sim. Já agora, só por curiosidade, qual é que é o teu filme preferido?
E pá, isso é difícil, eu vou te explicar. Há tantos, 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 tantos filmes, mas eu posso dizer. Claramente, alguns filmes que eu te consigo dizer que foram filmes que me marcaram, que marcaram a minha vida e que eu sei que sem aqueles filmes eu hoje não conseguiria, hoje não estaria aqui como realizador, ator. E lembro-me que muitos desses filmes são coisas que eu vi na tal RTP2, naquele programa 5 dias, 5 noites, 5 noites de filmes, aliás. 5 dias, 5 noites é um filme português, por isso é que me enganei. Então, eu posso dizer que há um realizador americano que é o Spike Lee. O Spike Lee tem filmes muito bons e um deles, eu não te sei dizer qual é a tradução que deram para o português, mas em inglês chama-se Do the Right Thing, que é a história de um americano que vive em Brooklyn, que é o próprio do Spike Lee, que é dono, trabalha numa pizzaria, e aquele verão é muito, 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 muito quente ali no. E ele está no meio de um conflito entre os italianos e os negros e os coreanos que vivem ali. Então é um filme sobre o que é viver na cidade, num gueto, e a questão toda do racismo que existe no, nos Estados Unidos. E curiosamente é a história, nem sequer há brancos naquele filme, os ditos brancos americanos, porque eles são todos americanos, não é? São os negros, os coreanos, alguns chineses e os italianos. Assim. E esse filme marcou-me muito, tal como me marcou quando vi a primeira vez o Leopardo do Visconti, como me marcou, ou seja, Twin Peaks, que é uma série que voltaram a fazer agora do David Lynch. Ele fez muitos filmes, a primeira vez que eu vi o Blue Velvet. Ah, e claro, há filmes como, por exemplo, o Dune, ou inclusive é a primeira vez que eu vi o Star Wars, não é? Eu vi o Star Wars. O que é isto? Portanto, há muitos filmes, eu vejo tantos filmes que há muitas coisas boas, mas estes são os que eu me lembro sempre que me marcaram muito.
Pronto, como estávamos a falar, tu agora realizaste o pré.
O Patrick.
E apesar de tu já teres realizado dois cortometragens, neste caso o Imaculado e o Nome.
Exato.
Quais é que foram as principais diferenças que tu sentiste entre ser ator e ser realizador?
Há de facto um. O problema que eu diria mais óbvio é um problema de concentração e de cansaço, porque tu estás, claramente, é muito mais exigente, estás dos dois lados, não é? Sendo que um realizador é como o resto da equipa técnica que entra no início e sai sempre no fim, no último plano. Um ator, que também é cansativo isto que eu vou dizer, às vezes no cinema, filma uma cena, um plano de uma cena, e depois para durante duas horas, descansa, enquanto estão a filmar outro lado, que ele não entra, outra cena, depois volta, e isso também é cansativo, tu estás constantemente a ter que convocar a energia para voltares àquele pico em que estavas anteriormente, quando filmaste o plano anterior. O problema é que muitas vezes é como se tu, como ator, vês tudo, não é? Por outro lado, estás muito mais focado numa coisa só, num objetivo muito concreto, que é a tua cena, enquanto com o realizador está a ver muitos pormenores, muita coisa, mas também está a ver tudo no geral, tem que estar muito mais aberto. E o único problema que eu vejo é mesmo o cansaço, porque de resto eu não vejo. Eu gosto, porque como ator e no teatro também gosto de dirigir e entrar como ator. E às vezes, estando dentro da cena, fazendo a cena, é mais fácil dirigir. Portanto, não vi. Substancialmente, para mim, não há grandes diferenças. Obviamente as questões do cansaço, dos horários, disto, daquilo e daquilo outro.
De onde é que surgiu a ideia do filme?
Eu lembro-me... Isto não está a trabalhar este barulho? Não. Continuo. Eu lembro-me de há muitos anos atrás, pá, em 94 ou 95, eu não tenho bem a certeza, vi uma notícia de uma miúda muito nova, pai, 16 a 17 anos, foi encontrada às 2, 3 da manhã, estava descalça, os pés estavam ensanguentados, ela tinha estado a caminhar durante, eram 3, 4 da manhã, tinha estado a caminhar durante muitas horas por uma estrada praticamente nacional, praticamente abandonada, ou regional, no norte de Espanha. O que é que foi encontrado? Ah, por um carro, com famílias que ajudaram, depois veio-se a descobrir que ela tinha sido uma miúda que tinha sido raptada, trazida de outro país e trabalhava numa casa de prostituição, muito escondida, onde paravam muitos caministas e motoristas. Os caministas e motoristas não sabiam que ela tinha sido raptada, mas sabiam que aquilo era uma casa de prostituição, obviamente. E eu sempre fiquei encanitado com a questão, mas o que é que... Onde é que ela veio? Ela está a fugir do quê? De uma situação, obviamente, que era de encarceramento. Ela esteve presa. Isso ficou-me sempre na cabeça, embora eu nunca tenha conseguido desenvolver uma história que me... Ou seja, aquilo era só uma imagem poderosa, mas não tinha uma história subjacente. Uns anos mais tarde, em 98, há um miúdo que desapareceu, que é o Rui Pedro. Não sei se vocês da vossa geração já ouviram falar, alguns sim, alguns não. O Rui Pedro, pronto, é uma história que marcou, porque em 98 ele tinha 9 8 ou 10 anos, ele foi raptado. Diz-se que ele foi raptado, não se sabe muito bem, a verdade é que não se sabe muito bem qual é que é a mesma história dele. E até hoje é o único caso de rapto, porque foi dado como rapto, que a polícia judiciária nunca conseguiu resolver. O caso da Maddie, que eu não sei se já ouviste falar no caso da Maddie. A Maddie é uma história... é diferente, tem contornos diferentes e poderá não ter sido rapto. Ainda hoje não se sabe se aquilo é rapto. E eu falei com alguns elementos da polícia judiciária que investigaram esses casos e que têm presença desses casos e dizem que realmente o caso do Rui Pedro é um caso muito específico, não é? E único. Até porque a maior parte dos casos, quando uma criança desaparece, uma pessoa, não é? Passado algum tempo é que eles se acionam, que é dado como rapto e acionam outros meios de investigação e de socorro. Mas há muitos raptos que são tipo pais que estão separados e chateiam-se, o miúdo foge para a casa do pai, miúdos que fogem de casas de acolhimento, miúdos que fogem de orfanatos, aquilo é dado como rapto, mas meia hora depois ou três horas depois eles desaparecem, voltam para casa com a mochila, ou o que for. Este caso não, este caso é mesmo muito específico. Então, o que eu imaginei foi, em vez de pensar, como já vi alguns filmes muito bem feitos, que é o ponto de vista dos pais que perderam os filhos, né? Espera. Eu sempre encanei o que é que aconteceu à criança, né? E pensei, se a criança ainda hoje fosse viva, quando eu comecei a pensar em escrever isto, em 2008, 9 ou 2010, o que é que seria, como é que... Que idade é que ele tem agora, portanto, como é que ele é agora, aos 15, 16, 17? E isso começou-me a surgir uma ideia que é, eu vou contar uma história de um rapaz que tem 20 anos agora, quem vai parar à polícia por um desacato qualquer em Paris, e como ele tem que ser identificado, tira as impressões digitais e tudo, de repente percebem que o miúdo não é o Patrick, como dizem, como ele diz ser, e afinal é um miúdo chamado Mário e que desapareceu em Portugal há 12 anos atrás. E de repente ele é obrigado a regressar a Portugal e a dar-se outra vez com a mãe, com a tia, com a família. É uma coisa que ele não queria, porque ele já está tão habituado àquela maneira de viver. Então o que é que isso implica na cabeça de uma pessoa? Imagina o que é tu viveres, não é? Tu, qual é o teu primeiro nome?
Francisco,
não é? Imagina o que é tu vives uma vida inteira até aos 12 anos, os teus 12 anos como Francisco, e de repente chamam-te, até aos 20 anos, chamam-te Zé. E de repente tu, mas eu sou Zé, eu sou Francisco, e és educado por pessoas diferentes. Portanto, imagina um gajo que teve duas famílias, duas educações diferentes, duas coisas, aquilo ali de certeza que vai fazer algum curto-circuito, não é? E, inclusive é com o resto da família. Está habituado e tem saudades de uma pessoa, mas aparece-lhe outra pessoa totalmente diferente. Além de o rapaz estar diferente porque cresceu e tudo, tem outro nome, tem outra identidade. Portanto, é esse choque de identidades, era o que eu queria mesmo focar.
Sim. Yeah. Ou seja, o filme é filmado em França e em Portugal, é isso?
É. O filme, curiosamente, foi filmado na Alemanha, dois dias em França e depois em Portugal. A história é toda passada em França e em Portugal, mas como tivemos dinheiro alemão, com a produção alemã, trouxemos os atores todos franceses para a Colónia e todos os interiores, ou seja, o interior das casas, dos apartamentos que nós filmámos, das discotecas onde filmámos, do bar, de uma clínica onde filmámos, era tudo em Colónia, ou seja, só vias isto, vias uns prédios ao fundo e depois tudo o que era exteriores em Paris, ruas, onde ele passeava, à estação de comboio, onde ele saía. Aí fomos filmar, portanto, dois dias em Paris. E ainda filmámos um dia na Bélgica. Há umas passagens de carro na Bélgica, porque depois ele é trazido de carro. Então, há essa coisa de ou seja, como há dinheiro com a produção de outros países, os países que dão dinheiro querem que tu gastes algum dinheiro no país deles, que é uma coisa normal das coproduções. Portanto, sim, é na história passa-se em França, um bocadinho na Bélgica e em Portugal.
Pá, quem te acompanha sabe que o teu sentido humorístico faz muito parte de ti, nos filmes, tipo no Capitão Falcão. Uhum. Foi difícil, tipo, deixares esse sentido humorístico como realizador, pronto, mas foi difícil. Tipo, não fazeres um filme com esse sentido humorístico e passares a um nível mais, sei lá, dramático.
Olha, eu percebo o que tu estás a dizer, porque o que é mais conhecido do meu trabalho do grande público é realmente o humor que eu fiz na televisão. Por exemplo, o Último a Sair, o Odisseia, que são as coisas que a maioria das pessoas conhecem de ver esses sketches no YouTube, por exemplo. E o Capitão Falcão, sim, que apareceu na televisão, teve no cinema. Mas se eu pensar bem, não é? Eu não preciso pensar, mas se eu explicar isso a outras pessoas, 80% do meu trabalho não é comédia de todo.
Sim.
O que eu faço no teatro, nos outros filmes que eu faço, eu como ator, especialmente, mas mesmo como utilizador, as duas curtas que eu fiz não têm nada a ver com comédia. Mas eu gosto de fazer tudo, portanto eu não tenho nenhum. Eu não tenho nenhuma preferência. A preferência tem que ver com o projeto, não é? Com a história em si, se for interessante, bom. Não tive dificuldade nenhuma, nem sequer penso nisso. Não, não penso nessa. Tenho que pôr um chip diferente de tudo. Não é difícil.
Falando sobre agora, sobre a tua vida teatral, o nosso portfólio, em que é que consiste?
É engraçado. Toda a gente diz favorito e é preferido. Mas não, desculpa. E é giro porque em inglês eu tive que mandar várias sinopses do espetáculo em inglês e preferred não é bom. Portanto, em inglês é favorite. E eu tive sempre a dizer, será que ponho favorito ou não? Há muito, mas não é só tu, muitas pessoas dizem, até o desporto favorito. Sim, se calhar o favorito teria sido mais especial. Mas está agrafado como preferido, mas sim, o nosso desporto favorito é uma. Lá está, preferido, agora não é meu. É uma ideia que eu já tive há algum tempo. Isto é um espetáculo de teatro que eu estou a fazer em quatro partes. Portanto, a primeira parte estreou em 2016, no Festival Alcântara, que é um festival de teatro e de dança que acontece de dois em dois anos. E depois estreia a segunda parte em 2017. E estreiei agora a terceira parte, agora em dezembro de 2019. A quarta parte será para 21 ou provavelmente 22. Mas a ideia daquilo é um grupo de cientistas das áreas da genética, engenharia biomolecular, o que for, está, em vez de esperarmos, não é, os milhares de anos normais para que haja mutações no ser humano, aquilo que nós chamamos a evolução da espécie, né? Em termos darwinianos, não é? Desde que nós começámos a ter os nossos olhos começaram-se a afastar cada vez mais, a ficar cada vez maiores, ainda não tão grandes como os dos peixes. Os peixes têm uma coisa incrível, não é? Conseguem ver objetos muito perto e tudo focado. E nós somos animais que descendemos todos do. Temos todos do oceano, não é? Começámos a sair de lá e a ganhar patas, etc. Só que os animais que evoluíram sempre dentro da água, porque muitas vezes estão em ambientes que são difíceis de ver, têm olhos super potentes em que conseguem ver com grandes angulares, perto e bem focado. É uma coisa que nós ainda não conseguimos. E a ideia desses cientistas é, vamos nós interferir na evolução da espécie. Vamos tornar o homem um organismo mais simplificado, em que não tem um sistema digestivo tão complexo, tem um sistema excretor muito mais simples, se calhar bebem uns líquidos pá, cheios de vitaminas e de sais minerais e é o suficiente, tem cérebros muito mais potentes. É engraçado quando a gente vê aqueles desenhos dos marcianos, é sempre assim uma cara muito oval, uma boca pequena e uns grandes olhos, e isso é um bocado inspirado também naquilo que as pessoas acham que é a evolução do ser humano. Tipo, tu deixaste de ter pelo, qualquer dia tu quase nem precisas de músculos, tu vais andar numa espécie de exoesqueleto, o que tu precisas é de um grande cérebro para pensar isto, aquilo e aquilo outro, precisas de uma grande memória RAM para processares a informação toda, qualquer dia o teu cérebro já está ligado a uma espécie de cloud, tipo, informação, uma cena de muita base, os grandes olhos. Não precisas de muita boca para comer, porque não vais precisar de grandes alimentos, porque o teu corpo vai consumir cada vez menos energia, não precisas de falar, qualquer dia vem por telepatia ou por emissão de sons, como por exemplo os cachalotes, não é? Os animais debaixo d'água que emitem sons longas distâncias. Portanto, eles querem interferir nisso, então na primeira parte eles estão a uma das cientistas que está grávida, uma espécie de experiência dessa primeira, desse novo humano, né, o humano que vai sair. A segunda parte é 100 mil anos depois, o que seria o resultado daquilo, e então são seres humanos super atléticos, cheios de força, com alta capacidade intelectual e física, mas são muito tristes, porque como não há nada, a vida não tem sal, não há discussões, não há quesílias, não há agressividade em nada, nem na maneira de falar, então é tudo uma grande seca. A terceira parte que fizemos agora é a mesma equipa de cientistas da primeira parte, mas todos para aí com 90 anos, a cair da tripeça, e a pensar, quer dizer, nós dedicamos a vida inteira para um projeto megalómano, e será que valeu a pena? Que é uma coisa que acontece com grandes cientistas e grandes artistas, por exemplo, que é... Enquanto que um desportista, se for realmente muito bom, tu tens o reconhecimento imediato. Por exemplo, tu podes discutir, não é? Se gostas mais do Federer ou do Nadal, se gostas mais da Serena Williams ou da Sharapova. Mas uma ganha mais vezes e outra não. Então outra é melhor. Podes discutir se gostas mais do Ronaldo ou do Messi. Ah, mas um tem 6 bolas de ouro e outro tem 5. Um marcou 1 milhão de gols, não sei o quê. Portanto, aquilo é uma questão muito também de estatística. Claro que podes discutir se gosto mais do estilo de um ou outro. Mas o desporto tem isso, não é? Um competidor olímpico como o Usain Bolt. Não sei se tu ainda te lembras do Usain Bolt, aquele velocista jamaicano, pá, ganhou um sem número de medalhas. Ou o Michael Phelps, nadador. Gosto muito de... Não, aquilo é o melhor, porque um gajo ganhou mais medalhas. Os cientistas não. Tu, hoje em dia, especialmente em áreas como, por exemplo, a astrofísica, em que há pessoas que estão a estudar e resolvem propor que o seguinte, eu acho que os buracos negros emitem ondas gravitacionais e quando há choque depois de buracos negros ou duas estrelas ou uma explosão, há ondas gravitacionais que se espalham pelo universo e isso é o que cria aquilo a que nós chamamos de gravidade. Isto foi proposto há, sei lá, 70 ou 80 anos, estás a ver? E de repente tens uns tipos que descobrem só hoje que ele afinal tinha razão, esse gajo. E há cientistas que morreram sem saber que as coisas... Pronto, isto para dizer que, como por exemplo há muitos artistas, sejam pintores, escritores ou o que for, pá, que deixam obras incríveis e só passado 100 anos da morte deles é que eles são reconhecidos como grandes talentos. E isso é típico em coisas que utilizam muito a imaginação. O cientista primeiro imagina uma coisa. Não sei se temos pessoas como a Júlio Verne, aquele escritor que imaginou as 20 mil léguas submarinas, a viagem ao mundo, a volta ao mundo em 80 dias no balão, diziam, tu és maluquinho. Mas depois, se alguém te dissesse há 50 anos atrás que íamos ter uns computadores que eram telefones assim, não sei o quê, a malta dizia, vocês são malucos. E hoje em dia, tu tens o planeta dominado por pessoas como o Trump e não sei o que, não sei o que mais, que são pessoas, pá, muito burras, gosto deles ou não. Mas o que é que eles fazem mais na vida? Como é que eles passam a palavra? É pelo Twitter. Eles nem sabem a dificuldade que eles usam. Smartphones, computadores, laptops, tipo Apple, do mais vanguarda que há, smartphones, Twitter, eles não fazem ideia a quantidade de horas e horas e dias e semanas e anos de conhecimento que é preciso para fabricar um smartphone. Para funcionar, ele sabe logo que é um algoritmo. E as pessoas, tu hoje em dia tens gajos no Brasil a dizer que a Terra é plana. Meu, porque é que os aviões andam a direito? Não andam a direito. Os aviões andam a direito em relação ao sítio onde estão, por isso é que é sempre a mesma distância. Mas aquilo... Por isso é que tu vês uma curva, porque há uma curvatura. No tempo dos descobrimentos havia uns gajos na praia que diziam realmente quando estamos a olhar com um binóculo para um barco, primeiro desaparece a frente, depois desaparece. Calma. Tu tens hoje pessoas a dizer que a Terra é plana. Tu és maluco, só que... Então andam pessoas durante anos e anos a navegar pelas estrelas, porque isto ia perceber que aquilo era tudo redondo. Houve pessoas que morreram queimadas pela igreja porque disseram que o planeta era redondo, como o Galileu. Estão todos malucos, ou quê? E pronto, e estes gajos muitas vezes morrem como perfeitos desconhecidos e passados uns anos são endeusados e eles estão a questionar-se se valeu a pena ou não. Pronto, a quarta parte é um... Há de ser um monólogo de um... Todos os atores que entraram no projeto vão entrar e fazer esse monólogo em dias diferentes, faz um ator diferente, que é no fundo refletir sobre o que é isto de criação científica e criação artística, que é um bocadinho a mesma coisa, áreas diferentes, mas que é a imaginação. Primeiro imagina-se e depois executa-se, não é?
Lá está. Como estás a dizer, tu participaste na última série.
Sim.
Aquilo era um bocado sarcástico, porque era a gozar com o brother e com a casa de chico.
Sim.
Pá, só que eu vi um clipe teu, que era tipo tu a ser expulso. E eu percebi que aquilo era um choro um bocado a fingir, não é? Só que aquilo era divertido? Ou o teu lado competitivo falava um bocadinho mais alto?
Divertido. Competitivo em relação a ver quem barrava mais alto.
Não, eu estou a dizer o lado competitivo, tipo, imagina.
Ah, o lado competitivo de um jogo? Não, aquilo não tinha competição nenhuma, até para tu teres uma ideia. Eu sabia desse projeto para ir com um ano de antecedência. Um ano e tal. E depois marcou-se uma data para gravar, e eu, porreiro, bora lá. E então, depois tive uma peça para fazer em julho, ia ensaiar junho e estrear julho essa peça. E de repente o Bruno liga-me e disse, pá, isto atrasou mais um mês. Eu disse, pá, mas um mês não posso, eu vou estar a ensaiar. Ele disse, pá, pois, olha, então, depois ligou-me outro, olha, então é assim, entras só uma semana e és o primeiro a ser expulso. Podes fazer o que quiseres para ser expulso. Aquilo, havia umas... Os primeiros dois guiões estavam escritos, mas depois já não havia guião, meu. Aquilo era tipo, era uma ideia. Agora vocês discutem sobre batatas. E a gente podia se pode improvisar. Até essa cena, havia algumas coisas-chave que nós tínhamos que dizer para aquilo fazer sentido, com outras discussões, não é? Que, por exemplo, essa cena não. Foi bora lá e eu comecei para ali a discutir e aos berros com o que podia, até me saírem os pulmões pela boca. Mas assim, não havia competição nenhuma. Eu sabia que tinha que sair, sabia que era o primeiro a sair. Aquilo estava tudo decidido desde o início. Eles tinham uma ideia de quem é que queriam que ganhasse e ficava lá.
O Pacto Rico, já agora, data de estreia?
É junho de 2019. E não estreia antes porque há uma coisa... Portanto, agora vão começar a sair, agora a partir de janeiro, a partir de fevereiro, começam a vir os filmes todos dos Oscars. E os filmes todos dos Oscars vão chegando aos poucos e vão até tipo abril, maio. E depois, maio, há de aparecer o... Pensámos em maio, mas depois o gajo, um dos distribuidores da... Disse, pá, se calhar junho é bom, porque é um filme tão específico, que na altura do junho é a altura do europeu. E durante o europeu não estreiam filmes grandes blockbusters, estás a ver? Tipo, não vai estrear nenhum filme da Marvel, ou se ainda tiverem cartaz é porque já estreou, mas não vai haver uma grande estreia para não. E é uma boa altura, porque nós, imagina um filme como a Patrick estar na mesma sala de cinema com um filme da Marvel, da DC Comics, da Pixar, estás a ver? É competição tramada. É difícil tu sobreviveres com aquilo. É difícil porquê? Muitas vezes há um filme, não sei se já ouviste falar, é um filme que ganhou os prémios todos na Europa e agora até nos Estados Unidos ganha, que é um filme coreano chamado Parasitas.
Sim.
Toda a gente fala disso. É um fenómeno até nos Estados Unidos. Sabes que os filmes dos Estados Unidos, filmes que não são em inglês, portanto, filmes com legendas, é tipo nem 1% da população vê filmes tipo eles, que é filmes com... Vocês são todos malucos. São gente muito... que gosta de ver filmes que eles chamam esquisitos, né, de outras línguas, é que vê, mas o Parasitas é um fenómeno. Portanto, os americanos estão quase a quebrar essa barreira do ver mais filmes com legendas. aquilo ainda está em cartaz hoje em dia. Já está, por exemplo, na Vodafone, no videoclube da Vodafone, ainda está em cartaz em dois cinemas e está cheio de gente. Nas primeiras duas semanas não tinha quase ninguém. Só que começou a criar tanto barulho, tanto buzz, como a gente diz, e de repente fica bué de tempo, que antigamente isso acontecia. Havia menos cinemas e havia menos filmes comprados. Isso acontece no teatro. Às vezes vais ao teatro e está durante duas semanas as salas vazias. Depois as pessoas começam a dizer que é bom e ficas durante seis meses em cena e aquilo começa a encher, encher. O problema é que quando tu tens muitos filmes a estrear semanalmente, pá, tu, quando vais ao cinema, tu vês isso, não vais ao cinema. A seguir vais lá duas semanas depois, pô, já estreou mais, não é? Eles nem dão tempo, tipo, não deu nos primeiros fins de semana, esquece. Nem que, há uma coisa que acontece em certos filmes, certos livros, que é o chamado slow burner, que demora tempo a... Há pessoas que até dizem, este filme vai ser um slow burner, vai começar devagarinho, mas depois quando pegar aquilo, que é o caso do... Só que como é que tu, em cinemas tão concorridos como estes que nós temos, não é? Do Cinema City, aqui, falo por exemplo aqui perto de mim, o Campo Pequeno, a Moreiras, o Colombo, um bocadinho mais longe, o Corte Inglês, que tem uma boa dose de filmes americanos e outros filmes não tão... Filmes mais europeus e que eles gerem bem. É difícil, é uma concorrência difícil. Portanto, daí a aposta em junho. Vamos ver. É sempre uma incógnita, se vai ter muito, não sabes.
Sim. Pá, só aqui para acabar. Pá, filmes que tu realizes, projetos para o futuro assim mais importantes.
Olha, portanto, eu diria que... Eu, em 2021, vou escrever uma peça e encenar. Aquilo é com base na peça do Hamlet do Shakespeare. Vou reescrever lá uma parte e reinventar umas coisas. Vamos ver o que é que dá, se é uma ofensa ou não. E depois aí, pá, espero filmar o próximo filme que eu já estou a escrever. Espero estar a filmar dificilmente em 21, porque estas coisas demoram muito tempo, financiamento e tudo. Portanto, quase de certeza em 22. Tenho muito trabalhinho pela frente.
Gonçalo, obrigado.
Obrigado. Por
comigo.
Nada.
A vocês ouvintes, vemos para a semana com o filme 1917, nomeado aos Oscars. Isto é Iguarias do Entretenimento. Até para a semana.